Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Painel Evolutivo, um programa produzido pelo IPC, com transmissão pelo YouTube e pelo Facebook. Todas as terças, 21 horas, Painel Evolutivo. E é sempre um prazer muito grande em tê-los você aqui nessa edição do Painel Evolutivo. O nosso programa também está disponível nas diversas plataformas de podcast. Procure por IPC Cast. Nesta edição, trabalhamos com a nossa equipe, produção executiva Luciane Barros, diretor de conteúdo Eduardo Ezag, diretor técnico Felipe Diniz, transmissão Lucas Soares e Pedro Baeta, e a nossa equipe de apoio Júlio Borges e Guilherme Aex. Participe a partir de agora pelo chat. O chat está liberado. Mande a sua pergunta, faça o seu comentário. Importante é a vossa participação. Sua participação, é sempre bom lembrar, é super bem-vinda. Nós fazemos esse programa pensando em vocês. Aqui no Painel Evolutivo, procuramos correlacionar temas que sejam de interesse para a evolução com enfoque da Conscienciologia. A nossa ideia é ampliar o discernimento. O tema dessa noite, o tema de hoje do painel é Cosmoética e o Jeitinho Brasileiro. Será que é possível evoluir olhando somente para as questões pessoais? Você com certeza já ouviu falar em jeitinho brasileiro, mas entende por que ele está presente na nossa cultura? Por que agimos da forma que agimos, reproduzindo essa prática de maneira tão frequente? Por quê? Qual a relação dessas atitudes com a cosmoética? Precisamos compreender melhor esse conceito para qualificar a interassistência. No painel evolutivo de hoje, vamos falar sobre o tema, e o tema é Cosmoética e o Jeitinho Brasileiro, com enfoque na ciência conscienciologia. Você já acompanha comigo na nossa tela? Os nossos convidados. Adriana Rocha é doutora em Direito, voluntária e professora da Conscienciologia desde 1996. Autora de livros e artigos na área do direito, para direito e cosmoética. Editora da revista Cosmoetos, a revista científica da cosmoeticologia. Coordenadora executiva da Cosmoetos, Associação Internacional da Cosmoeticologia. Participa também desse painel o professor Regerson Alves, mestre em sociolinguística, voluntário e professor da Conscienciologia desde 1996, autor do livro Aspectos Sociolinguísticos da Linguagem do Jeitinho Brasileiro, editor da revista como Cosmoetos, a revista científica da cosmoeticologia, verbetógrafo, atualmente exerce a coordenação geral da Cosmoetos, Associação Internacional de Cosmoeticologia. Comigo todas as terças, a professora Alessandra Nascimento, professora e coordenadora do IPC aqui no Rio de Janeiro. Professores, sejam bem-vindos. Boa noite, professora Adriana. Tudo bem? Como está? Obrigado por atender o nosso convite.
Eu que agradeço, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui novamente.
Professor Regerson Alves, tudo bem, professor? Boa noite.
Tudo
Obrigado.
bem? Tudo bem, engenheiro? Muito bom estar aqui com vocês, né? Poder falar um pouquinho sobre esse tema tão importante para o nosso dia a dia, né? No país e no mundo.
É verdade, professor. Professora Alessandra, tudo bem? Boa noite. Tranquilo, professora?
Tranquilo, Luiz, tudo bem? Muito, é uma satisfação muito grande receber o Regerson e a Adriana novamente no nosso programa, que eles estiveram aqui na versão Tupi, né? Antiga, século
Sim.
passado quase. Valeu, muito obrigada pela presença de vocês.
Sim, é verdade. Os professores sempre colaboraram aqui com na Super Rádio Tupi, né? No painel das terças-feiras, painel especial. Professores, vamos lá. Essa é a nossa primeira questão. É uma questão aberta, mas ela é já decisiva. O que é o jeitinho brasileiro e a relação que podemos fazer com a Conscienciologia? Quem é que dá, usando o jargão do futebol, o pontapé inicial?
É o professor mestre.
A gente pode se viver as damas, pode se viver as damas, não tem problema nenhum.
Então vamos lá. Professora Adriana, vamos lá então.
A gente estuda o jeitinho brasileiro, Luiz e Alessandra, há muito tempo, né? Fazendo a correlação, eu faço a correlação com a minha área, a área jurídica, e depois o Rexon fez a pesquisa de mestrado dele, inédito no Brasil, porque não havia isso, sobre a linguagem do jeitinho brasileiro, né? E a gente, quando fala de cosmoética, a gente pega uma definição do professor Valdo, que a gente viu que ele seguiu uma linha da filosofia que define ética como a reflexão, né? Você pensar sobre a sua manifestação, sua conduta, seu comportamento. Isso é ética dentro do paradigma aí, dentro da sociedade intrafísica. E moral é o comportamento em si, a conduta, né? Como a pessoa se manifesta ou um grupo se manifesta. E aí, pegando o pilar do paradigma consciencial, né, que a gente considera que a gente tem bioenergias, né, que a gente tem quatro veículos de manifestação, quatro corpos, que a gente se projeta, né, que a gente já viveu várias vidas, vamos viver outras, etc., que a gente se relaciona multidimensionalmente, né, de consim, como a gente está aqui agora, e com as consciex, que já não tem mais corpo físico. A cosmoética é a gente pensar sobre essa nossa manifestação, considerando isso tudo, a pensenidade, né, etc. E você refletir sobre esse meu modo de manifestar, considerando todos esses pilares. Então, por aí a gente já pode ver o jeitinho brasileiro, aí o Rex pode explicar muito melhor do que eu, né, que é a área dele específica que ele trabalhou, ele é um modo de comportamento patológico, na verdade, do brasileiro. Então, a gente cresce nesse contexto. Então, a cosmoética, ela ajuda a gente a procurar entender, refletir o que leva a essa manifestação, o que leva a esse comportamento. E aí a gente vai identificar, né, posturas, pensenes, né, uma série de itens equivocadas, considerando esse nosso processo evolutivo. E aí a gente faz a reciclagem para não entrar nesse padrão. E aí, dentro da enciclopédia da Conscienciologia, tem um verbete específico chamado jeitinho brasileiro que detalha mais isso. Aí acho que o Rexon, né, Luiz e Alessandro,
quem escreveu esse verbete, na verdade, foi a professora Adriana Rocha, aqui do meu lado.
A gente faz uma dobradinha.
Tem vários aspectos, na verdade, que a gente poderia falar sobre essa questão do jeitinho brasileiro. Aí,
então, vamos lá, professor. Vamos lá, então, para a gente introduzir o tema.
Oi.
Vamos lá, então, professor, para introduzir o tema.
E assim, você no início, Luiz Ribeiro, falou sobre a questão do discernimento, né? Que o programa, um dos objetivos do programa, obviamente, é ajudar a gente a melhor discernir. A questão do jeitinho brasileiro, e a Adriana colocou bem isso, ele é essencialmente patológico. Veja, às vezes, eu, quando estava fazendo minha pesquisa, eu vi vários autores que tentavam colocar o jeitinho brasileiro como um aspecto criativo, né? Do brasileiro. Ah, o brasileiro é muito criativo, muito imaginativo. Veja, criatividade é uma coisa, jeitinho brasileiro é outra. E, essencialmente, o jeitinho brasileiro, ele é imoral. Porque a essência do jeitinho brasileiro é você distorcer uma regra, né? Você se desviar, digamos assim, de alguma norma para você conseguir obter algum ganho pessoal. Essa é a essência do jeitinho brasileiro. Então, você tem lá a pessoa, quando ela fura uma fila, né? Quando ela pede, vai lá no cartório dar um dinheiro para a pessoa adiantar o documento lá, a documentação dela. Quando alguém faz alguma atitude dessa, quando a pessoa tem uma conduta dessa, ela está querendo ganhar alguma coisa com isso. Então, a essência do jeitinho brasileiro, ele é egoísta, inclusive. Então, como a Adriana estava falando aí, sobre essa questão da moral e da ética. Porque cosmoética é você refletir sobre a sua conduta para você identificar por que você faz o que você faz. Então, uma coisa interessante que a pesquisa mostrou é que a linguagem do jeitinho brasileiro, essa do é só um minutinho, eu vou ali e já volto, sabe aquela coisa que você estaciona lá, né? Eu vi muito isso lá em, aí no Rio de Janeiro, né? Também sou carioca, naquele colégio, na frente daqueles colégios lá na Zona Sul, Botafogo, onde as pessoas estacionam o carro em fila tripla, quádrupla, sei lá, quíntupla, se puder, né? E a pessoa diz, é só um jeitinho, veja, ela tem um objetivo ilegal ali, imoral, que é simplesmente o interesse pessoal de poder deixar o filho dela na porta da escola. Então, veja, isso pode causar um acidente. Então, a grande questão do jeitinho brasileiro é que todos nós nascemos imersos nessa cultura da linguagem do jeitinho brasileiro. Não só da linguagem, como da essência do jeitinho, o jeitinho como um todo. Então, você vê que desde criança, a gente vai vendo, né, os pais, os amigos, os tios, burlando a lei, né, burlando as normas, para conseguir algum ganho pessoal. E a pessoa começa a achar que aquilo é natural. Então, ela vai e ela começa a fazer aquilo também. A grande questão que a gente precisa aprender a partir daqui, ou a partir da pessoa, na hora que a pessoa toma consciência disso, é ter lucidez e discernimento para começar a discernir, a diferenciar o que é uma conduta legal e o que é uma conduta ilegal. O que é uma conduta moral e o que é uma conduta imoral. E aí entra a questão da cosmoética que a Adriana estava falando. Porque cosmoética é você refletir sobre uma conduta para saber por que eu faço isso. Então, muitas vezes, a gente começa a dar jeitinho até sem saber que estava dando jeitinho. Eu, na pesquisa, lembro de ter entrevistado pessoas que falavam, mas eu nem sabia que isso era jeitinho. Para ela, aquilo era uma coisa mais natural, porque todo mundo faz assim. É o famoso, todo mundo faz assim. Não, mas todo mundo... Aqui em Foz, que a gente chegou, né, pessoal? Não, mas aqui todo mundo faz assim. Assim como? Assim errado? Assim ilegal? Então, na hora que você toma consciência disso, você amplia seu nível de lucidez e você começa a discernir, não, isso aqui eu não quero para mim, eu quero fazer a coisa mais certa possível. Você começa a eliminar isso das suas condutas no dia a dia. Então, é basicamente isso que a gente poderia falar de introdução à questão do jeitinho brasileiro.
Pois é, aí eu queria incluir... Bom, nós estamos imersos num verdadeiro caldeirão. Aí tem a participação do poder público nesse processo que a gente pode analisar, mas antes de chegar no poder público, porque me parece que há uma facilidade para o jeitinho brasileiro, me parece que isso também é histórico, por isso que a cultura é muito forte. Vou pegar um exemplo aqui. O personagem Zé Carioca, o próprio Disney e os americanos, eles consideravam que isso já era um traço da nossa personalidade. Quando o Disney apresenta o Zé Carioca, é nesse sentido. O papagaio ele tem aquele balanço. É coisa mesmo aqui, principalmente do Rio de Janeiro, que foi capital da República. Então, antes de uma fase preliminar, professores, vocês identificaram esse jeitinho brasileiro como brasileiro ou depende da região, da cidade? Ele é um pouco mais acentuado para medir um pouco dessa cultura que... para saber se é uma cultura brasileira, e aí a gente remete ao nosso processo de colonização, ou isso vai variar de acordo com cada cidade ou região?
Excelente. Você tá lembrando,
excelente, amigo.
Muito bacana essa pergunta. Você está lembrando, tem um livro de um pesquisador americano que foi o primeiro que originou, aí dentro da área jurídica, né, você está falando de poder público também, né, no Gimbeiro, chama Rosen, Keith Rosen. Ele estava querendo morar, estava vindo, na verdade, fazer uma pesquisa na FGV, que aí no Rio de Janeiro, né, na década de 70. E tudo começou porque ele achou estranho, porque ele não conseguiu visto para ingressar no Brasil. E aí a pessoa responsável lá no consulado falou assim, não, pode deixar que a gente dá um jeitinho, eu vou te enquadrar como agrônomo, eu acho, né, na época. Ele falou, mas eu não sou agrônomo. Não, mas se eu não te enquadrar, você não vai entrar. Mas como assim? Então, assim, ele começou a querer identificar esse comportamento porque ele viu que existia uma margem de manobra muito grande. Então, por isso que a gente fala que dentro do paradigma consciencial não tem como você identificar jeitinho brasileiro, e é nacional, né? Respondendo a sua pergunta, não é só do Rio de Janeiro, é nacional. Ele se originou na colonização do Brasil, né? Então, você tem razão. Distribuição de terras de português, né, Portugal, distribuição de título. Então, essa coisa de todo mundo ser doutor no Brasil é do jeitinho brasileiro. Porque, assim, era status, continua sendo, né, status, tinha ligação com a coroa portuguesa, o Brasil foi explorado para ser roubado, né, para ser, levar a mercadoria para a Europa. Então, assim, ele começou a identificar, ele fez uma pesquisa muito profunda das raízes, do jeitinho, que diz que vem aí desde a colonização, que tem a ver com o Holopenseno, a gente pode falar religioso, católico do brasileiro, que não sabe dizer não, né, que ele apela para a emocionalidade, apela para, ah, mas você quebra meu galho, eu quebro o seu, né? E aí você vai criando interprisão, e se a gente começar a pensar em termos de paradigma consciencial, em multiexistencialidade, né, interprisão grupocármica, recomposição, quem vai dizer que nós não estávamos nesse grupo europeu, né? E que explorou o Brasil, que agora a gente tem que mostrar uma reciclagem, tem que mostrar que a gente não compactua com esse prejuízo. Porque, na essência, eu vejo assim, né, na essência do jeitinho brasileiro, ou do negocinho evolutivo, né, que é o bebê do professor Valdo, está o prejuízo. Ele é o oposto da interassistencialidade que a gente fala. Porque você ganha uma vantagem prejudicando milhões de pessoas, prejudicando um grupo, né? Não fazendo essa conduta...
Até prejudicando o outro, né?
Prejudicando o outro, seu colega, sua família, não fazendo uma conduta a favor dos outros, né? E isso vem desde a colonização, né? Isso vem desde a época
isso
lá.
Isso que você está falando é interessante, que é a questão da malandragem, né?
Sim.
Então, a pessoa sempre acha que é o que o Zé Carioca representa isso, né? Essa coisa da malandragem, do carioca. Então, ele acha que isso é a coisa mais natural do mundo. E é uma coisa tão enraizada, que você está vendo, a gente está vendo isso agora até no processo das vacinas. As pessoas que burlam, né, a sua vez, dão um jeitinho, ou dão dinheiro, ou pagam, que é totalmente imoral, né? Para poder se vacinar, ou seja, aí de novo a gente volta para aquela coisa do interesse, né? É egoísta. Ela só pensa nela, ela não tem uma visão, por exemplo, de sociedade, de solidariedade, né, de convivência, né, sadia com as outras pessoas. Então, isso é bem interessante como isso está enraizado na cultura. Então, exige muito da gente essa atenção constante, essa lucidez que a gente precisa o tempo todo exercitar para dizer, não, isso aqui, isso é jeitinho. Não, tem nada a ver, eu estou fora dessa, mentira. Como dizia o professor Valdo, né? Mentira, me inclui fora dessa.
E é bacana você... É bacana, assim, é interessante a gente analisar, porque em termos de consciência, né, de paradigma consciencial, ela é uma forma de pensenização da consciência. É um jeito que a consciência traz a várias vidas, e no caso do brasileiro é reforçada pela mesologia, em que ela pensa de uma maneira, ela tem uma emoção que ela não trabalha, então entra na irracionalidade. E se entra na irracionalidade, já não é cosmoética, porque a cosmoética é pensar sobre a sua manifestação a favor de todo mundo. Se a gente está se manifestando de alguma maneira, decorrente de alguma emoção, por exemplo, a culpa. Então, o Keith Rosen, ele fala muito isso. O jeitinho brasileiro, ele trabalha muito em cima da culpa. O outro se sente culpado se eu não quebrar seu galho. Então, eu vou quebrar seu galho porque senão eu vou ficar culpado. É bem da religião. E religião, a gente sabe que tem lavagem cerebral. Qualquer religião, né? Qualquer partido político, qualquer religião, qualquer holopenseno, um grupo sectário, você não está com o máximo do discernimento e da lucidez. Então, tem lavagem cerebral, porque você está protegendo, né? Então, de novo, né? Desde a colonização. Então, o jeitinho brasileiro é uma maneira de manifestação da consciência que ela se engana, tem um auto-engano. Então, tem uma irracionalidade, ela não está com a razão, porque ela acha que está com benefício, mas não está. Né? A gente vai até falar sobre o curso, né, aí da irracionalidade, da irracionalidade que apareceu.
Vamos falar já, só colocar no nosso debate a Alessandra, que até agora não participou. Vamos lá, Alessandra.
Gente, essa semana eu estava conversando com uma amiga que é bióloga e ela trabalha com genética, e a gente estava comentando sobre um estudo de que as pessoas têm uma tendência de se comparar muito com os outros. Isso é natural do nosso modo de funcionar, né, do ser humano. A gente tem essa tendência de se comparar. E se a gente for assim pensar na sociedade brasileira, a gente se compara e a gente sempre acha que está perdendo alguma coisa. Porque o outro está numa condição melhor, o outro ganha mais, o outro está se beneficiando, o outro sai sem máscara, respira melhor que eu sou obrigada a usar máscara, e aí eu me prejudico. Só que do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista cosmoético, esse tipo de comparação é uma grande cilada, né? Porque nós estamos existe a regra do jogo, vamos falar assim, né? Qual é a regra do jogo evolutivo? É a cosmoética. Então, vocês poderiam comentar um pouquinho isso aqui para os nossos painelistas que estão chegando aqui assim pela primeira vez, que não tem essa visão de que a cosmoética é para todos, não interessa se o que o outro faz, ele vai responder, ele vai ter que assumir a responsabilidade pelo que ele está fazendo, né? Vocês poderiam comentar um pouquinho isso para a gente?
Pode falar, valor, né?
Porque aí tem uma questão interessante que a gente trabalha nos cursos, que a gente fala muito sobre essa questão das variáveis, né, que vão estruturar o código pessoal de cosmoética da pessoa. Então, é bem interessante, primeiro que a gente... Lembra que a gente estava falando que o cosmoético é a gente refletir sobre as nossas condutas. E moral é conduta, moral é igual a conduta. Então, o que você faz é a sua moral, tá? Só que tudo que a gente faz orientado por alguma coisa. Regulado, orientado, norteado, motivado. Né? Você é levado a agir daquela maneira porque você aprendeu aquilo ou nesta vida ou em vidas passadas. Então, todas as nossas condutas têm por trás crenças, têm por trás valores, têm por trás princípios e têm regras que todos nós temos, mesmo que a gente não tenha consciência disso. O que é interessante é que na hora que você começa a despertar, né, você, por exemplo, conhece a paradigma consciencial, onde você vai ampliar a sua visão sobre a existência, você começa a ver, não, peraí, isso aqui é uma crença, isso é uma coisa irracional, eu não quero mais isso para mim. Então você começa a transformar crenças, o que a gente fala em ver auto-vergões. Quando você começa a identificar, mesmo as vergões da Conscienciologia, que você precisa entender uma vergon, vivenciar essa vergon, ver se aquilo faz sentido para você, para ela virar uma auto-verpon. Até porque, por exemplo, de repente a interassocialidade pode ser uma crença. De repente você tem muita gente da Conscienciologia que diz assim, não, eu tenho que fazer assistência, porque disseram que se eu fizer assistência eu vou evoluir. Então ela não faz assistência porque ela tem consciência disso, ela faz porque disseram que é bom, virou uma crença. Então é interessante que na hora que você começa a identificar as suas verdades relativas de ponto, aquilo que você já entende, você começa a identificar os seus valores, que a gente está chamando de valores evolutivos. São os valores que ajudam você a evoluir da maneira mais otimizada possível. Então, por exemplo, a interassociedade é um valor. A racionalidade é um valor. E dentro dessa questão dos valores, a gente tem os princípios, por exemplo. Então, por exemplo, o princípio da descrença, que a gente aplica muito, ele vai ajudar você a concretizar um valor como a racionalidade. Se a gente aplicar isso no dia a dia, todo dia, até a questão da comparação, ela começa a não fazer sentido. Que você começa a ver que o outro é o outro tem toda uma bagagem de experiência própria, né? Eu não tenho essa bagagem, a minha bagagem é diferente da dele. Então, por exemplo, muita gente se comparava com o Valdo. Ah, muita gente se acha, eu sou o segundo Valdo, o terceiro Valdo. Não existe isso. O Valdo é o Valdo e eu sou eu. Cada um é um. Então, na hora que você começa a identificar essas bases, assim, essas diretrizes, essas variáveis do seu código pessoal de cosmoética, você começa a ter muito mais consciência da sua realidade intraconsciencial. Você começa a ter mais domínio sobre aquilo que você realmente quer fazer. E aí você começa a ver, peixe, eu tenho um valor que é racionalidade. Por exemplo, uma pessoa que tem como valor racionalidade um princípio que é o princípio da descrença, ela jamais teria repassado qualquer mensagem no WhatsApp que não faz sentido. Fake news. Você vê gente repassando fake news. Então, veja, é uma pessoa que não está nem seguindo, não está seguindo nem valor, nem o princípio. Entendeu? Ela está achando que é por aí e não é. Então, veja, se a gente pega uma coisa simples de fake news, uma pessoa que leva essa questão da leva em consideração a questão dos pilares do paradigma consciencial, né? Que os valores são baseados nesses pilares, você vê a interprisão que você cria na hora que você começa a passar informações falsas para as pessoas. Isso é uma coisa muito séria. É, você quer falar?
É, não, ela falou da máscara, né, Alessandra? Você não comentou da máscara? Então, é interessante ver essa coisa da gente não se comparar e a gente ser coerente. Eu acho que entra aí a questão da coerência em relação à cosmoética e ao jeitinho brasileiro. Porque na hora que a gente entende esse visto, alguém começa a entender que o paradigma consciencial faz sentido, né? Então ela começa a observar que o comportamento dela deve seguir esse referencial, e ela vai fazendo dentro, aprimorando, né? E vai qualificando na medida que ela vai aplicando em si esse paradigma. Então, lembrando, quando começou a pandemia em 2020, ninguém ainda falava de máscara, de luva, de nada. Mas a gente, dentro da coerência, eu tenho um princípio lá, tem um princípio cosmoético que diz, a cosmoética começa pelo soma, ou seja, ela começa como você trata o corpo físico, né? E se estende aos outros veículos, como é que você vai tratar a emoção, a energia, né? A racionalidade, etc. Se já tinha havido outra pandemia antes, sou eu pensando lá em 2020, né? E que a gente teve a oportunidade do professor Valdo dar as dicas, médico, né? Uma série de orientações, e que lá ele falava, gente, máscara, luva, né? Higieniza. Eu e vários conhecidos, né? Não só eu, dentro da Conscienciologia, já comecei a sair de máscara. E aí eu encontrava, né, pessoas aqui, né, em Foz do Iguaçu, a gente morando agora, falando, não adianta nada você usar máscara. Não vai usar máscara. Aí eu falava, aí entra aí outro princípio, outra coisa. Você ter imperturbabilidade, você ficar tranquilo, né? Você esclarecer. Eu estou coerente, que eu sei como manusear a máscara. É lógico que não adianta você usar a máscara e ficar colocando, né? A mão suja o tempo inteiro, abaixar a máscara, sujou aqui, você pegou no botão do elevador, que você não limpou depois com álcool, colocou o dedo aqui e subiu a máscara. Não adianta, porque aí você contaminou, né? Então, eu lembrava do professor Valdo falando isso tudo. Tem que usar máscara, cobrir o nariz, etc. E eu não me comparava com ninguém. As pessoas falavam, você está errado, não sei o quê. Hoje em dia, está todo mundo... Essas mesmas pessoas estão usando. Por quê? Aprenderam, né? Sim. Se esclareceram, etc.
Eu tenho muitas perguntas. Apenas nessa abordagem da Adriana, lembrando que me parece que o pensamento coletivo, e aí cosmoético, é fundamental, porque na Ásia o uso da máscara é uma etiqueta social. Eu estou te comunicando que eu estou gripado e que eu quero te proteger. Veja que há uma abordagem completamente diferente para um país como o nosso e outros países que não passaram e não entendem que o sentido é coletivo e não individual, me parece isso. Mas eu queria que vocês, professores, traçassem qual é o limite, uma fronteira, e isso é muito debatido, inclusive por pesquisadores brasileiros, inclusive sociólogos, o limite entre jeitinho brasileiro e corrupção, que é o grande drama hoje no Brasil. O Marcelo Pires vai nessa linha, ele também pergunta, poderiam fazer a correlação entre o jeitinho brasileiro e corrupção sistêmica existente no Brasil. Então, vamos enfrentar esse tema aqui, essa fronteira, porque a gente tem outras questões importantes para falar. Quem começa essa roda da Regrisson? Vamos lá, Regrisson.
Eu queria dar um jeitinho, é ótimo. Eu queria dar um exemplo de jeitinho brasileiro, para a gente começar a delinear um pouco essa linha aí, né, que demarca aí a diferença entre um e outro. Eu vou falar sobre jeitinho, a Adriana vai falar sobre corrupção por causa da área dela jurídica, né? A gente vai pegar um exemplo que aconteceu aqui essa semana passada, né? Foi semana passada, que aqui em Foz do Iguaçu teve um toque de recolher, né? E teve uma espécie de lockdown aqui, entre aspas, né? E um toque de recolher que começou no sábado, a partir das 6 horas da tarde, foi até segunda-feira, 5 horas da manhã, onde ninguém poderia sair, né? Só se houvesse realmente necessidade, etc. e tal. E é uma coisa interessante que do domingo não podia ter nem culto religioso. O que que uma igreja aqui perto fez? Eles anteciparam, né, o culto para sábado. Sábado à tarde podia. Domingo, já de manhã, quando geralmente é o culto, ou domingo à tarde, não podia. Veja, a ideia, essa é de novo a questão do jeitinho brasileiro. O que que é o jeitinho brasileiro? É você burlar uma regra para você obter algum ganho pessoal. No caso ali, era o ganho pessoal e grupal. Mas o objetivo da regra, né, do lockdown e de se fechar, ter o toque de recolher, é para justamente proteger as pessoas. De novo, aquilo que você estava falando, Luzibir. Né? A pessoa que usa máscara, ela está protegendo ela e está protegendo o outro. Esse é a essência da interassistencialidade. Ela está se autoajudando, autoassistência, e está ajudando o outro. Ela está fazendo assistência no outro. Então, só o fato de você usar a máscara no lugar certo, a gente está falando, isso é outra coisa que é do jeitinho, né? A pessoa burla a regra de novo, quando ela usa a máscara, por exemplo, abaixo do nariz, ou ela usa a máscara no queixo. Né? Então, assim, veja, de novo ela está burlando uma regra. O que, que a regra fala? Para ela usar a máscara, cobrindo o nariz, a boca e tudo que possível. Agora, se eu falar, tem duas máscaras. Então, veja, na hora em que uma pessoa, ela burla uma regra dessa, e ela está dando um jeitinho brasileiro. Para quê? Porque ela quer uma vantagem para ela. Então, a gente pegou dois exemplos aí de jeitinho brasileiro. Quer falar de corrupção?
Não, é porque o jeitinho, ele tem na essência da manifestação, é a pessoa se sentir com poder. E aí a gente começa a entrar no tema da corrupção. Porque esse na verdade, é um pseudo-poder, que a pessoa ela sente uma satisfação malévola, equivocada, patológica, anti-evolutiva, de que ela tem o poder de decidir o que ela quiser contra a regra. Então, quando a pessoa começa a usar máscara aqui, ou não quer respeitar, como o Luiz Ribeiro falou, né, um senso de coletividade que na Ásia tem, a Nova Zelândia, que deu um exemplo, né, meu irmão mora na Nova Zelândia, eles deram um exemplo de senso de responsabilidade,
de comunidade,
de respeito, a gente sabe, né, o que, que vai dar. Ela dá um senso de poder. Então, o brasileiro, o jeitinho, a corrupção, ele começa aí, de novo, na colonização. É uma sensação falsa de que ela é superior ao outro. Aí entra na comparação que a Alessandra comentou também. Então, se eu posso fazer isso diferente da regra, é porque eu tenho poder sobre você, eu tenho poder sobre o Estado, né? Que emitiu aquela regra. Eu sou superior. Então, existe esse componente dentro do jeitinho. E aí que começa a corrupção sistêmica. Porque se eu começo a querer burlar a regra do meu condomínio, né, a regra aqui do decreto, que ia ter desobediência civil em Foz do Iguaçu, para não respeitar o decreto, que veio uma lei do Estado, para mostrar que eu tenho poder sobre aquilo, a pessoa ela não está raciocinando com a informação correta, de uma maneira tranquila, em prol da coletividade, em prol da saúde dela e dos outros. Então, a corrupção sistêmica, ela começa com jeitinho, a partir da hora que você começa a se questionar. Eu quero ter poder sobre alguém? Eu quero ter essa satisfação de que eu sou superior em relação a alguém? Porque aí você começa a corrupção. Então, a pessoa que conhece alguém no cartório, conhece alguém lá no hospital, aí eu furo a fila e aí começa o jogo da interprisão. Então, o jeitinho brasileiro, se a gente começa a analisar essa vantagem que eu quero ter em cima de alguém ou de um grupo, isso vai obviamente se refletir na sociedade brasileira como um todo.
Não dá para dizer que na corrupção não tem o jeitinho. O jeitinho está na corrupção também. Né?
A corrupção sistêmica começa com o jeitinho brasileiro individualizado. E aí a pessoa, para poder entender, ela começa a se questionar assim. Quando tem uma regra do condomínio, eu me revolto, eu fico com um senso de injustiça, né? eu me sinto vitimizado, ou eu entendo que aquela regra está sensata e pensando a favor de todo mundo.
É interessante que foi feita uma pesquisa para saber o povo brasileiro, o que o povo brasileiro acha do jeitinho, né? Aí eles fizeram uma pesquisa com o número X de pessoas e 98%, né, disseram que dão um jeitinho brasileiro. Quer dizer, que sabiam o que é jeitinho brasileiro e que o outro dá jeitinho brasileiro. Dá jeitinho. Mas o que é interessante é que ele sempre dizia assim, o outro dá jeitinho. Né? Então, ele nunca reconhece que ele dá jeitinho brasileiro. Ele sempre diz que o outro dá jeitinho. Então, é uma coisa tão a cultura é tão forte dessa coisa do jeitinho brasileiro, que mesmo quando ele reconhece, ele não quer abrir mão disso. É muito difícil. Então, você tem aquela pessoa que compra um imóvel, né? E ele pede logo o quê? Vamos colocar um preço abaixo, que é para não pagar muito imposto. Então, veja, na hora que tudo isso no dia a dia, você começa a ver vários casos e aí você começa a ver tanto aquela questão da fila, que a pessoa pede para alguém comprar o ingresso para ela no cinema, né? Compra para mim lá o ingresso. Então, ela, às vezes, ela começa a falar assim, eu não entendo como é que um político desse pode ser corrupto. Mas ela esquece que esse político, por exemplo, não veio de Marte. Ele é um cidadão brasileiro. Ele foi eleito por nós. Então, veja, ele é um representante. Ele representa muito do que nós somos, porque não tem muita diferença. É a mesma coisa que a pessoa fala assim, ah, o cara dessomou, quando ele dessoma, ele vira santo. Não, não vira santo. Ele continua a ser aquela mesma consciência. Já está no outro se manifestando através de um outro veículo. Então, se a pessoa realmente ela não tem, tomar consciência, e tem uma outra coisa interessante, ela quiser fazer o movimento de sair disso, ela continua enrolada nessa questão do jeitinho brasileiro da corrupção.
Bom, a gente tem a experiência do próprio Estado brasileiro, que a gente reconhece o Estado brasileiro passando pelo processo da colonização a partir de 1808, quando a máquina burocrática, cartorial, chega aqui ao Brasil com todo o seu peso. Então, a gente está perto da máquina, é sempre bom. E quem tem um processo dentro da máquina resolve através do jeitinho brasileiro. Isso vale até hoje. Hoje se fala muito, por exemplo, nas rachadinhas. O que é isso? É um retroalimentando o outro dentro desse processo de poder. Mas, Alessandra, eu quero te ouvir mais, Alessandra. Vamos?
Olha só, tem uma pergunta aqui do Diogo que eu achei bem interessante, que é a seguinte. A burocracia excessiva em nosso país facilita o jeitinho brasileiro? Porque, olha só, gente, é difícil, é muita burocracia no Brasil. Não é mais fácil a gente tentar ir... A gente já tem tantos obstáculos com a burocracia. O que vocês podem falar aí para nos ajudar?
Uma das características que está lá naquele livro do Keith Rose é justamente isso. A burocracia é, sim, de mão dada com o jeitinho e a corrupção. Justamente por isso que a gente tem 550 mil leis e vai mais milhões. É impossível você conhecer tudo. Né? Então, quem vai ter o poder de dizer a lei... É o que o Luiz Ribeiro comentou, é o funcionário que está lá, né? O outro que quebra meu galho, etc. Então, a burocracia, ela está proporcionalmente ligada ao jeitinho. Quanto mais burocracia, mais corrupção e mais jeitinho, porque você não sabe como agir.
A burocracia é terreno fértil, né? Para o jeitinho brasileiro e a corrupção.
Agora, tem uma característica muito interessante do jeitinho, do negocinho evolutivo, que é assim, a auto-organização. Planejamento, prevenção. A prevenção é a palavra do momento, né? Prevenção, prognóstico. Então, assim, o contrário do jeitinho brasileiro é uma sociedade... Eu gostei muito do exemplo do Luiz Ribeiro, que ele trouxe também, né, Alessandra? Que é o país asiático ou a Nova Zelândia, que é o oposto do brasileiro. Eles são muito organizados, eles sabem planejar com antecedência. Então, mesmo num país burocrático, as pessoas não acreditam. Na minha área jurídica, é possível você fazer as coisas e conseguir sem jeitinho. Só que isso exige muita organização e planejamento prévio, porque vai demorar um pouquinho mais. Então, você tem que ter mais paciência, tem que seguir o ritmo, seguir o fluxo, o trâmite, mas consegue. Né? E isso, assim, a auto-organização, o planejamento, uma prospectiva, exige um trabalho mais aprofundado. Aí o Keith Rosen, de novo, coloca, o brasileiro ele não tem essa cultura, ele quer fazer tudo da última hora, é apagar o incêndio, eu quero a vacina ontem. Gente, não adianta você pagar, porque não vai ter leito no hospital, não adianta você querer furar fila, não tem como. Então, isso mostra a falta aí de planejamento, né? E margem para a burocracia.
E um aspecto... só para esclarecer, que você falou aí do negocinho evolutivo, né? Não existe negocinho evolutivo, né? Que era o que o professor Valdo falava. Não existe negocinho evolutivo. Não tem jeito. Não tem como você, de uma semente, virar uma árvore. Vai ter que passar por todas as etapas, né? Então, isso é bem bacana. Quem tiver interesse, pode procurar o verbete negocinho evolutivo, que não existe.
E é legal lá, né, Alessandro, que ele coloca o negocinho interassistencial. A pessoa, na cabeça dela, ela pensa que... Não, se eu fizer... a assistência ao máximo, eu vou conseguir entrar na Comunex evoluído. Não tem isso, gente. Não tem. Né? Tem que ter esse esforço, esse planejamento, essa calma. E não vai dar carteirada, né, com o aparador lá na Comunex evoluído. É pela FEP, né? É pela reciclagem.
FEP é ficha evolutiva, né, gente? Ficha evolutiva.
Mas aí... Não, eu concordando, claro, com a questão de não ter negocinho evolutivo, mas o código pessoal, aí nós estamos falando de cosmoética, ele tem a ética de acordo com o que você entende como ética. Então, nós estamos falando aqui, eu vou formular a pergunta, de níveis. Né? Se o código é pessoal, nós estamos aqui a tratar, nesse momento, já do ponto de vista da conscienciologia, da consciência de níveis. O auto-engano de uma consciência, mesmo fora do corpo, entra, como poderemos classificar o auto-engano? Quer dizer, eu me engano para conseguir algo mais à frente. É possível pensar, eu não diria jeitinho evolutivo, claro, mas no processo evolutivo, dentro de um código que é pessoal, estabelecer parâmetros, porque imagino que se o código é pessoal de cosmoética, tem determinadas consciências que atingiram um nível que não tem volta dentro desse processo da própria evolução. Mas outros não. Eles estão ainda começando. Então, o que é ético para mim pode não ser para outra consciência. Eu queria que os professores comentassem acerca disso.
Tem uma coisa interessante aí, que a gente fala muito lá em moralidade, né? Porque moralidade, se a gente for parar para pensar, a gente falando agora sobre moral, que moral é igual a conduta. E que a conduta, ela está baseada em crenças, valores, princípios, convicções, regras, etc. e tal. Se a gente parar para pensar que a gente segue uma regra, por exemplo, dentro aqui da intrafiscalidade, a gente segue uma regra de trânsito, todos nós. Então, se a gente sai, vai à rua, dirige um carro, todos nós sabemos que tem que parar o carro no sinal vermelho. Que sinal verde é para seguir? Todos nós sabemos que tem que colocar o cinto de segurança. Antigamente, né, eu peguei a fase que não precisava colocar cinto de segurança. Agora tem que colocar, a gente evoluiu um pouquinho. Então, o que é interessante é que a moralidade, ela tem a ver com um conjunto de regras, conjunto de normas, conjunto de princípios que são aplicados, né, pode ser aplicado a uma determinada época, pode ser aplicado a um determinado grupo. Então, veja, nós, como grupo, dentro da Conscienciologia, nós, de alguma maneira, já temos um certo patamar, né, de moralidade, de conhecimento em relação a algumas regras evolutivas. Por exemplo, se a gente for comparar o nosso grupo hoje com a gente mesmo, vou até colocar assim, a gente mesmo, lá na época em que nós éramos bárbaros, nós lá tínhamos um código de ética. Era um código de ética bárbaro, né? Era aquela coisa, por exemplo, o valor, a lealdade era um valor. Só que era lealdade ao grupo. Você deixou de ser leal ao grupo, você era eliminado, igual o que acontece com a máfia. Então, veja, a gente evoluiu em relação ao respeito às outras consciências. Isso que você trouxe agora, Ligeiro, em relação ao uso de máscara, a gente teve na China, a gente viu isso bem, né? Que as pessoas, quando estão resfriadas, elas naturalmente colocam a máscara, imediatamente. Então, veja, essa é uma regra de comportamento social que as pessoas já reconhecem entre os seus pares. Então, se a gente começar a parar para pensar, nós, mesmo que tenhamos níveis diferentes de cosmoética, que temos experiências diferentes, temos um certo patamar, né, que nós podemos caminhar ali tranquilamente em relação a isso. E uma coisa que nos ajuda muito, que nós falamos anteriormente, é que assim, os nossos valores evolutivos, os nossos princípios cosmoéticos, as nossas regras úteis, as autoverpões, elas são fundamentadas, né, em cima dos pilares do paradigma consciencial. Isso é muito importante. Porque, veja, na hora que você reconhece os pilares do paradigma consciencial, que você amplia a sua visão sobre a existência, você começa a ver que existe, por exemplo, uma coisa que a Adriana até comentou no início, que é bioenergia, que é bensanidade. Então, na hora que você fala assim, poxa, a bensanidade significa que o pensamento caminha junto com o sentimento, com as energias. Então, não adianta mais, eu sei disso agora, eu entrar num banco, vejo uma pessoa, né, que está tentando furar a fila ali, e imediatamente eu começo a xingar aquela pessoa mentalmente. Eu começo a dizer, pô, mas que cretino, que safado, sem vergonha, estou aqui na fila. Veja, eu já sei dessa realidade. Então, na hora que eu estou fazendo isso, eu estou automaticamente, né, deu uma puxada aqui, eu estou automaticamente jogando um tipo de energia, exteriorizando um tipo de energia que eu sei que já não condiz mais com a minha realidade. Se eu ainda deixo que isso aconteça, eu ainda não consegui chegar no patamar que eu preciso. Então, mas eu sei que eu posso melhorar. Então, assim, a gente começa a ter uma certa equanimidade dentro do próprio grupo. É lógico que cada um vai caminhar à medida do próprio fôlego. Agora, tem uma coisa interessante. Na hora que a gente descobre isso, eu posso caminhar mais rápido se eu quiser. Isso aqui é interessante. Se eu realmente aplicar tudo isso que eu sei, eu posso caminhar mais rápido do que eu poderia. Se eu não caminho, o problema é meu.
Fala, Adriana, por favor.
Não, pode falar.
Não, é que ouvindo o Regson, eu pensei da seguinte questão. Nós aqui, né, na sociedade intrafísica, na verdade, nós, essas regras que o professor Regson falou, de respeito ao trânsito e as normas, nós, na verdade, se a gente voltasse ao estado natural, à sociedade natural, nós estamos abrindo um pouco da nossa liberdade para que você possa viver em sociedade. Foi assim que nós evoluímos, eu estou falando do ponto de vista intrafísico. Porque numa sociedade natural, todos têm direito, e o mais forte sempre vai prevalecer. Então, a gente abre um pouco da nossa liberdade. Aí eu queria fazer uma provocação para a professora Adriana, já do ponto de vista do paradireito. Porque vamos imaginar a lei de causa e efeito. Se eu estou submetido a ela, eu posso, eu vou ser audacioso, revogar alguns efeitos dessa lei?
É o máximo pensar isso, hein? Né? Olha só.
É legal.
Você estava falando do CPC, e aí eu fiquei pensando aqui, e a gente já tem referencial de análise, né, Luiz? E Alexandre. Sim. Alessandro. Que é o evolucionólogo, o desperto, são pessoas mais evoluídas. Por quê? Porque elas já entenderam essas regras, né? Do fluxo cósmico, lei de causa e efeito, ação e reação. E aí, o que, que elas fazem? Elas, no livre-arbítrio, na maturidade delas, elas já fazem a manifestação pessoal a favor dessas leis, a favor dessas regras, né? Então, em termos de, por exemplo, causa e efeito, eu vou querer colocar sempre condições em que a consequência da minha manifestação ela vai ser benéfica para o máximo de pessoas. Então, o efeito daquela minha ação, né, a reação, ela vai ser a favor do máximo possível de gente. Aquele princípio que a gente fala, né, princípio cosmoético, que aconteça o melhor para todos. Às vezes, esse princípio, ele é o quê? É uma dessoma que vai acontecer de uma consciência, porque ela vai ficar de consciex ajudando muito mais do que de consciência. E estou falando de patamar evolutivo da pessoa já tem essa lucidez, né? E aí, em termos de evoluciólogo, eu fico pensando assim, no meu CPC, é diferente do CPC do Rex, da Alessandra, do Luiz Ribeiro. Tenho certeza disso, porque a gente é consciência única. Mas existem princípios, leis, regras, que eu já sei que são melhores evolutivamente. Então, por exemplo, a gente fala, princípio da abnegação cosmoética. O que é abnegar? É eu abrir mão de um direito que eu teria a favor de vocês, por exemplo. Então, eu teria, vamos dizer, eu tenho um exemplo, não é meu, tá? De uma colega nossa, que ela tem, vamos supor, esse princípio no código pessoal dela. E aí ela fala assim, ela é da área de saúde. Ela analisou todo o contexto pessoal, ela atende no consultório, mas ela não atende frente de Covid, né? Ela tem um outro tipo de trabalho, ela teria direito à vacina...
Por ser psicóloga.
Pela lei, por ser psicóloga, mas ela analisou que a condição dela, ela não precisaria, porque ela trabalha em casa, entendeu? Tem uma série de contextos que ela não precisa nesse momento. Ela abriu mão desse direito intrafísico, raciocinando pelo paradireito, por uma lei de causa e efeito, por uma abnegação. Por quê? Porque ela viu que não tem vacina, aquela dose dela vai ser para outra pessoa. Gente, isso mostra para mim, sabe, essa pergunta aí de vocês. Ela não quis levar vantagem, ela pensou na coletividade, ela teria o direito e abrir mão. E aí eu lembro de uma frase do professor Valdo, né, que ele diz assim, o evoluciólogo abre mão dos paradireitos evolutivamente cosmoéticos. Então, como é que eu vou chegar nessa condição? Esse exemplo, para mim, é o exemplo perfeito disso. Na hora que eu começo a não querer levar vantagem, e eu lucidamente abro mão do que a lei me daria de direito, em favor do outro. Não sei se deu para ilustrar um pouco aí, Luiz.
Claro, ficou bem claro. Alessandra, vamos lá, que a gente só tem agora 10 minutos, já temos que falar do curso ou do próprio da Cosmoetos, enfim, nós ainda temos que dedicar um tempinho. Alessandra, vamos lá. Vamos
lá. Outro painelista nosso, o Ricardo, ele fez a seguinte pergunta. No desenvolvimento da autorreflexão crítica cosmoética, existe naturalmente uma fase em que a consciência puxa o próprio tapete. Como superar essa condição?
Isso é bem interessante. É, porque a gente fala muito em autorreflexão crítica cosmoética, né, Alessandra? Nosso curso... Porque a autorreflexão crítica cosmoética é justamente a ferramenta principal que a gente usa para poder fazer uma análise das nossas condutas, né? E começar a identificar condutas que são morais, condutas que são imorais, condutas até amorais, que todos nós ainda temos de alguma forma. Então, a grande questão é assim, é lógico que vai ter um momento que a gente está amadurecendo, a gente está evoluindo, né? Não dá para evoluir, como você agora falou, virar da semente para, de repente, virar árvore. Então, a gente vai passar por um processo de amadurecimento. E nesse processo de amadurecimento, vai ter momentos que você vai puxar o seu próprio tapete. A ideia da autorreflexão crítica cosmoética, por isso que é cosmoética. Que a ideia da autorreflexão crítica cosmoética é fazer com que você faça uma reflexão sobre você, você identifique onde é que são os seus gargalos, né? os seus gaps evolutivos, os seus... vácuos cosmoéticos, né? Os seus, como é que a gente chama de... Seus pontos cegos morais, para você falar assim, eu tenho isso aqui, eu preciso melhorar. Mas aí naquela hora você fala assim, não, mas agora não estou a fim de fazer isso não. Você acabou de puxar seu tapete. Você identificou, tem oportunidade, mas você fala, não, agora não vou fazer isso não, agora porque eu faço. Aí você puxa um pouco mais para frente. É igual aquela pessoa que... Ela sabe que tem que fazer exercício físico, porque exercício físico é importante para ela. Não é importante para ela porque ela vai ficar mais linda, não. Não é importante para ela porque ela vai conseguir ser completista. Ela precisa do sono para poder ser completista. Sem o sono, ela não consegue ser. Mas ela fala assim, hoje não, eu já estou cansado. Eu acho que eu vou deixar isso para ano que vem. Então, veja, na hora que ela faz isso, ela está puxando o tapete dela. Porque ela já chegou àquela conclusão, ela já teve lucidez para aquilo. Mas isso, ela precisa o quê? É lógico que ela é a única pessoa que vai poder fazer o esforço de superar isso. Né? Eu lembro até você falando lá no início, eu gosto da docência, né? Eu lembro que fui formei em muitos professores, então você falando, gente, vai lá que você vai conseguir. E teve muita gente que levou isso para frente, né? Igual o professor Waldo falando para a gente, não, você consegue. Então, assim, na hora que você admite esse desafio, né? E você se auto-enfrenta e você supera, você começa a ganhar aquele gostinho, sabe, superei uma, agora eu quero superar uma outra, agora eu quero superar mais uma, e assim, é um processo, até você chegar no serenismo, né? Essa é a ideia.
Perfeito. Alessandra, vamos falar então das instituições? O que você acha?
Quem sim, Raibson, fale para a gente aí quais são os trabalhos que a Cosmoeto tem, vai ter curso, quem quiser aprofundar, quais são as novidades aí para a gente?
Então, os dois próximos cursos que a gente vai dar, o primeiro é em parceria com a OIC, vai ser interação com ciência e terapia cosmoética, em que a gente vai falar um pouquinho mais do que a gente está debatendo até aqui, né? Das irracionalidades, como é que a gente pode superar, como é que a gente pode analisar aí os pontos cegos morais ali, questão de puxar o próprio tapete. Eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não consigo fazer. Então, tem um ponto cego moral aí que eu preciso enxergar. E aí entra a irracionalidade, né? Esse é o próximo, vai ser dia 27 de março aí, é uma tarde, né? E depois a gente vai dar um curso em que a gente vai também comentar na Cosmoética sobre valores evolutivos, princípios cosmoéticos e regras. Como é que a pessoa pode aplicar isso no código pessoal dela, como é que ela pode usar de referencial para melhorar a conduta, para sair do jeitinho, para ser mais coerente, né? A gente vai dar aí uma abordagem mais ampla. E a Cosmoética, ela foi criada em 2015, porque o professor Waldo fez uma intimação ao grupo, falou, estamos precisando já há muito tempo, desde 2010, de uma IC de Cosmoética, né?
E como é que é a atividade de vocês? Tem um site, quem quiser acompanhar, como é que é isso?
Tem, a gente tem o site, né, da Cosmoetos, que é o www.cosmoetos.org.br, que lá tem todas as informações sobre os cursos, atividades. É, às quintas-feiras, né, quinzenalmente, essa semana não tem, mas semana que vem tem, a gente tem uma live, né, que a gente sempre convida alguém para debater alguma questão relacionada à cosmoética. Temos também o nosso canal, o canal da Cosmoetos no YouTube, né, tem os nossos vídeos, os vídeos das lives. É, temos também o Instagram, né? Também temos um canal lá no Instagram, e o nosso canal também no Facebook, né? Eu gostei como o Luiz Ribeiro falou Facebook, ele falou bem americanizado, né? Facebook, acentuação na primeira sílaba, né? A gente também tem o nosso canal lá no Facebook, que tem os nossos vídeos, né? Os nossos posts, etc e tal. Atualmente a gente está fazendo igual vocês, né? São todas as atividades são online. Esse curso que a Adriana comentou, do dia 3, é um curso que a gente está chamando de curso pontual, né? É um curso temático, que a gente vai trabalhar especificamente essas variáveis que a gente comentou aqui no Código Pessoal de Cosmoética. É isso.
É, bom, a gente está praticamente em cima. Eu fico impressionado como é que o tempo passa. É uma sensação, mas o fato é que passa. É, eu queria falar sobre a coletividade de países. Citar um exemplo aqui chinês. Você tem uma base... É, ética na China, de Confúcio. O Estado tentou até, em algum momento, que o país tentou mostrar que Confúcio era um processo já superado. E não é. Está muito presente ainda na sociedade chinesa. Vocês acham que falta isso, de uma certa maneira, uma ética que possa servir como uma proteção contra esse jeitinho e essas escaramuças? Falta isso em alguns países? Não precisamos citar países, mas você acha que tem que ter um cimento, uma base geral de identidade de nação? Regson.
Eu acho que sim. É, a gente tem que lembrar uma coisa que o professor Valdo comenta, foi no DAC, né, que ele falou que a cada minuto nasce uma congel. Veja, a cada minuto você tem uma congel nesse planeta é muita coisa. É muita coisa, 60 congelos por hora, né? Então, assim, é lógico que esse é o processo da reurbanização, né? Precisa trazer todo mundo para cá, pra encaminhar depois, etc e tal.
Ajudar a gente pensar.
O que nós fazemos é procurar ajudar as pessoas a começarem a pensar, né? Porque uma coisa que o professor Valdo fala bem interessante é que não existe a consciência cosmoética. Só existe com o uso da razão. Então, enquanto a gente não usar essa racionalidade para começar a ficar atento ao que a gente faz, para descobrir o que a gente faz, para tomar consciência do que acontece com a gente não vai conseguir chegar nesse nível de cosmoética coletiva, por exemplo. É igual vacina, né? A gente está precisando vacinar 70%, 80% da população para poder chegar nessa imunidade. Então, a gente está precisando vacinar as pessoas com ética, né? Com racionalidade, para que a gente consiga chegar num patamar onde as pessoas parem com esse negócio de uma querer ficar tomando vantagem, né? Tirando vantagem em relação ao outro, enganando ao outro. E para isso, de novo, a gente tem que seguir esse caminho, que é divulgar a questão da ética, fazer com que as pessoas comecem a parar para pensar sobre isso. Não só o povo em geral, mas a gente também, porque a gente precisa muito de exercitar isso, de aplicar isso. Por isso que tem o verbo teatizar. Não adianta ter só a teoria se a gente não consegue colocar isso em prática. Não é fácil, mas é um exercício e é possível. Se a gente tem consciência mais evoluída que já consegue fazer isso, por que a gente não consegue?
É, só para encerrar em 30 segundos, o Confúcio me lembrou a questão da educação. Né? E aí tem a frase do professor Valdo que ele fala assim, que é bom, se a pessoa jogar só essa pergunta, ela vai avançar muito em termos de conduta cosmoética e sair do jeitinho. Ela pensar o seguinte... Esse meu ato, ele é reeducador? Ou seja, tudo que eu faço, desde que eu acordo até que eu vou dormir, eu estou dando bom exemplo para alguém? Eu estou limpando o cocô do animal na rua? Eu não estou jogando lixo? Eu estou usando a máscara correta? Se ela jogar só essa frase, eu acho que a gente já começa a entrar num senso de grupo mais coletivo, mais ético, mais responsável.
Professor Egerson e professor Adriano, não tem mais tempo. Então, quando não tem tempo, não tem tempo. Estou fazendo aqui uma redundância, é isso mesmo. Vai ficar para uma próxima oportunidade, já fica aqui o convite, não é isso, Alessandra?
Exatamente, vão ter que voltar agora, para a gente cumprir o horário e poder aprofundar também em outras questões.
Professor Regson, prazer em revê-lo, mesmo à distância da tela, nós que já participamos ao vivo aqui nos estúdios do Rio de Janeiro. Muito obrigado e nós agradecemos a equipe do Painel Evolutivo. Foi muito bom. Obrigado, uma boa noite e até uma próxima oportunidade, Regson. Professor Adriano, obrigado, boa noite. Até uma próxima.
Tchau, gente. Obrigado a vocês.
Alessandra, até terça-feira com o Painel Evolutivo.
Até terça-feira. Boa noite. Obrigada, gente. Valeu. Boa noite a todos os painelistas.
Painelista, exatamente. Você teve uma sacada muito boa em relação ao nome. É isso mesmo. E agradecer essa equipe competente que dá essa condição da realização toda terça-feira do Painel Evolutivo, toda a nossa equipe. E a você que acompanhou o Painel Evolutivo até agora. Fica aqui o convite. Próxima terça-feira, recomendo o painel, 21 horas, quanto marcado. Todos tenham uma boa noite. Forte abraço. Um abraço.